Vamos começar a nossa... Boa tarde, senhores deputados, senhores deputados, quer os presentes, quer os não presentes, nomeadamente o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda do PCP, que nos acompanham por Skype. Vamos iniciar a nossa reunião, que tem como ponto único da ordem do dia a audição da senhora mestre em Direito Joana Sá Pereira, também nossa colega deputada, que se candidata ao cargo de suplente no Conselho Superior de Informações. A nossa audição decorrerá da seguinte forma. Darei a palavra inicialmente à senhora candidata para uma exposição de até 10 minutos. Depois passarei a palavra aos grupos parlamentares que desejem colocar questões. 5 minutos a cada grupo parlamentar, 3 ao deputado único representante de partido, se for esse o caso, e 2 à senhora deputada não inscrita, se também pretender colocar alguma questão. No final dessa ronda, devolverei a palavra à senhora candidata para, por um período de até 15 minutos, poder tecer as considerações e prestar os esclarecimentos que eventualmente lhe sejam colocados. Cumprimentando mais uma vez a senhora mestra em Direito Joana Sá Pereira e nossa colega deputada, dou-lhe a palavra para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. E devo dizer que aceitei o honroso convite que me foi dirigido para integrar a lista de deputados para a composição do Conselho Superior de Informações. Fi-lo com enorme gosto, evidentemente, mas sobretudo porque entendo e compreendo a responsabilidade que esta missão, de facto, a missão a que nos propomos, exige. E devo também dizer que é um gosto poder encará-la conjuntamente com os senhores deputados Francisco Oliveira, André Coelho Lima e Carlos Eduardo Reis, a quem saúdo também particularmente e reforçar que é um gosto, de facto, fazer este caminho com todos eles. Eu faria só uma exposição muitíssimo breve e colocava-me à disposição dos senhores deputados para aquilo que considerarem pertinente, porque considero importante, nesta audição em particular e em todas aquelas que dizem respeito ao nosso sistema de informações, nós fazermos uma reflexão sobre aquilo que é o edifício orgânico do nosso sistema de informações da República e fazer essa reflexão de forma crítica e muito ponderada. E, de facto, o nosso edifício orgânico do sistema de informações da República é um edifício muito exigente e que eu diria está estruturado em 5 grandes alicerces. Um primeiro que contém os dois serviços de informações que existem, por um lado o Serviço de Informações Estratégicas da Defesa e por outro o Serviço de Informações de Segurança, se debruçam, de resto, sobre realidades que são muitíssimo sensíveis para o objetivo da recolha de informações, que é isso que procuram fazer. No que diz respeito ao Serviço de Informações Estratégicas da Defesa, estamos a falar de informações que visam garantir ao Estado informação relativa à matéria da independência nacional e da proteção dos interesses nacionais, assim como na vertente da segurança externa do Estado, que se distingue, nesta última dimensão, do sistema de informações de segurança, que se atém à vertente da segurança interna, designadamente na componente da prevenção de sabotagem, do terrorismo, da espionagem, da proteção, eu diria em síntese, dos valores fundamentais do Estado de Direito. Este é o primeiro pilar essencial do nosso edifício orgânico do sistema de informações da República. O segundo, que acaba por ser uma articulação entre estes dois serviços, é de facto representado pelo secretário-geral do sistema de informações, que faz esta articulação, como disse, destes dois serviços e cria de facto aqui uma interoperacionalidade e uma interface que é produtivo para a missão que procuramos todos desenvolver neste sistema. Depois, enfim, passarei só muito sinteticamente, temos o Conselho de Fiscalização, que é a presença regular aqui na nossa primeira comissão e que, de facto, assegura que os trabalhos destes dois serviços decorrem com inteiro respeito pela Constituição e pela lei, isso é uma dimensão absolutamente fundamental. Depois temos também a Comissão de Fiscalização de Dados, que tem como função a garantia da legalidade na gestão, designadamente, desses mesmos dados que são recolhidos. E, por último, que é isso que nos traz aqui hoje, temos o Conselho Superior de Informações, que é, no fundo, um centro de interface orgânico entre os responsáveis governativos que têm assento no Conselho, mas também ao mais alto nível da administração, para, no fundo, aconselharem o Primeiro-Ministro e o Governo, mas designadamente o Primeiro-Ministro, que é o último responsável em política de orientações de informações. E eu diria, em síntese, que a existência de um robusto sistema de informações no nosso país é absolutamente fundamental para a garantia de um Estado que fomenta e que promove a paz, desde logo, mas também a boa convivência entre cidadãos. Acho que ninguém tem dúvidas que existe uma nuclear importância em qualquer Estado ter um sistema de informações desta natureza, para que de facto possa, dentro do quadro legal e do quadro constitucional, recolher informação de forma inteligente e de forma pertinente para, em domínios muitíssimo sensíveis, habilitar os decisores a tomarem aquilo que são as melhores decisões, que é aquilo que todos procuramos fazer e, desejavelmente, tenho que o dizer também aqui nesta audição, por via da prevenção sempre que possível. E aquilo que nos é pedido é que, de facto, com a nossa liberdade de pensamento, com a nossa liberdade intelectual, mas também com o espírito crítico, isto é fundamental, possamos conhecer aquilo que são as orientações que o Governo pretende em cada momento estabelecer em matéria de informações para os respectivos serviços, mas também, eu diria, aconselhar criticamente o Primeiro-Ministro, que, como disse, é o responsável último por estas matérias, na coordenação das mesmas. E por isso é com este espírito livre, mas também crítico, e em respeito sempre por aquilo que são os nossos princípios fundamentais do nosso Estado de Direito Democrático, que eu encaro esta candidatura e numa primeira intervenção ficava por aqui e aguardava as perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Também. Vamos então passar às intervenções dos grupos parlamentares, começando naturalmente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Isabel Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também todas as senhoras e os senhores deputados presentes nesta audição e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, de forma muito especial, como compreenderão, cumprimentar a mestre e deputada Joana Sá Pereira, desde logo pela sua disponibilidade para esta candidatura, mas também pela sua intervenção inicial, porque a mesma deu nota muito clara da reflexão que a senhora deputada já produziu em torno do desafio que enfrenta com esta candidatura. E, naturalmente, desejar-lhe muito, muito sucesso. Julgo que todos concordaremos que o mundo e o país também mudaram muito desde a aprovação da lei do Sistema de Informações da República em 1984. E a segurança externa, mas também a segurança interna nas suas diferentes dimensões, enfrentam hoje ameaças que, pela sua natureza, constituirão desafios acrescidos para que o sistema de informações possa cumprir cabalmente a sua missão de prevenção e avaliação e antecipação dessas mesmas ameaças. Eu daria como exemplo a cibercriminalidade, que beneficia hoje do desenvolvimento, que também não deixa de ser extraordinário, das tecnologias de informação e comunicação e da própria inteligência artificial, mas desafios que nos anos 80 não pensaríamos que teriam a dimensão que têm hoje, como, por exemplo, a questão das alterações climáticas ou as transformações que se deram ao nível da mobilidade, com impactos também na mobilidade para quem se dedica à atividade criminal. Ou questões como a radicalização ideológica ou os crimes de ódio, que também beneficiam muito das transformações que se deram ao nível da STIC. E eu diria também que o Estado de Direito, a sua própria defesa, depende também, até pela natureza de todas estas ameaças, da existência de um sistema de informações capaz de funcionar e de produzir resultados que permitam tomar as melhores decisões em cada momento. E que, naturalmente, tem que funcionar num equilíbrio que eventualmente nem sempre será fácil, entre as necessidades do sistema de informações e um pilar do Estado de Direito Democrático, que é o pilar dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A sua intervenção inicial, como eu disse, foi muito esclarecedora e denotou já a reflexão que a candidata mestre Joana Sá Pereira teve a oportunidade de fazer em torno deste tema. Ainda assim, tendo presentes estas ameaças, tendo presente a natureza consultiva, mas também a sua função de aconselhamento, coadjuvação do Primeiro-Ministro, mas também ao nível da definição da orientação das atividades dos serviços de informação, eu pedia à senhora deputada e candidata que discorresse um pouco mais sobre a sua visão quanto à adequação deste modelo de organização do sistema de informações face à natureza das ameaças e aos desafios que elas representam, e sei que já falou um pouco sobre a importância que revê no papel do Conselho, mas também sobre a adequação das competências que estão acometidas ao Conselho à luz destas questões que eu suscitei. E reitero os meus votos sinceros de muito sucesso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. E um cumprimento muito especial à Sra. Deputada Joana Sá Pereira, felicitando-a por esta indicação e por esta disponibilidade para integrar este órgão, que é um órgão com muita responsabilidade, como bem referiu na sua exposição inicial, e portanto felicitá-la desde já por essa disponibilidade. De facto, registo também o enquadramento e a exposição inicial que a senhora deputada acabou de fazer e a qualidade da mesma, e de facto estamos perante um grande desafio ao nível da segurança interna e ao nível da segurança externa do nosso país. Estamos num mundo em permanente mudança, estamos com elevadas exigências ao nível da transição digital, ao nível ambiental, ao nível da proteção de dados, e a conjugação de todas estas exigências com as funções que são desempenhadas por este órgão superior de informações é, quanto a nós, o grande desafio que a senhora deputada terá nas suas mãos e terá de enfrentar. E, portanto, apraz-me registar a indicação que foi feita da senhora deputada para este órgão, certamente uma indicação que revela confiança numa deputada e numa mestra em direito ainda muito jovem, com não só pelas qualidades do curriculares e profissionais, mas creio que revela, acima de tudo, uma confiança e um reconhecimento nas suas características pessoais. E, portanto, isso dá-nos também tranquilidade. E é com esta tranquilidade que eu lhe desejo as maiores felicidades, desejando, de facto, que tenha um desempenho muito bom e muito interessante em prol do nosso país neste Conselho Superior de Informações, e dar-lhes parabéns por isso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, também. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que nos acompanha por Skype, que cumprimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E cumprimento de um modo especial a Sra. Deputada Joana Sá Pereira. É certamente preocupação de todas e todos os democratas, diante de órgãos como o Conselho Superior de Informações, é preocupação justamente que a fronteira da legalidade e a fronteira do Estado de Direito nunca, em nenhuma circunstância, sejam ultrapassadas no funcionamento destes órgãos, cuja função, enfim, é de uma grande delicadeza, sobretudo no confronto justamente com esses preceitos e esses princípios fundamentais. Por isso é preciso que, no respectivo funcionamento, no controle do seu funcionamento, haja quem dê garantias de ser absolutamente intransigente na exigência de cumprimento de regras e de orientações que não belisquem em nenhuma circunstância, volto a repeti-lo, o Estado de Direito. Eu estou muito confiante em que a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, ou melhor, estou certo que a Sra. Deputada Joana Sá Pereira nos dá garantias de ter esse perfil, de ter essa firmeza na defesa do Estado de Direito, na defesa da legalidade e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quero dizer-lhe que, caso venha a ser chamada a desempenhar estas funções, nós confiamos que saberá estar à altura da exigência de defesa das regras que não podem ser ultrapassadas em nenhum momento. Cumprimento-a por isso e desejo-lhe muitas felicidades para o desempenho, caso o venha a ter. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não registo mais pedidos de palavra da parte dos grupos parlamentares. Vou, portanto, devolver a palavra à nossa candidata, pedindo-lhe que se possa conter dentro dos 15 minutos, uma vez que foram três os grupos parlamentares que intervieram. Senhora candidata, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprirei, creio que religiosamente, o tempo que me está destinado. Eu quero agradecer com enorme simpatia e a generosidade das intervenções que aqui se produziram, o Sr. Deputado Isabel Rodrigues, a Sra. Deputada Márcia Passos e o Sr. Deputado José Manuel Pereza, que não só são generosas como são responsabilizantes. E eu acho que esse é o principal desafio que levarei, no caso, naturalmente, de ser eleita e de ter que ser chamada a desempenhar funções, é de facto garantir que aquilo que são as expectativas que os grupos parlamentares legitimamente têm relativamente ao funcionamento deste órgão possam ser tão bem sucedidas quanto possível, e agradeço muitíssimo as palavras simpáticas e amáveis que me dirigiram os senhores deputados que intervieram. E permitem-me com as suas intervenções fazer aqui uma reflexão que eu acho que é uma reflexão pertinente. A senhora deputada Isabel Rodrigues dizia que a nossa Lei Quadro do Sistema de Informações da República é de 1980 e que, entretanto, o mundo mudou um pouco, os desafios também se tornaram outros, e de facto eu acho que esse é o principal desafio que nós temos no Conselho, sem prejuízo de ser um órgão de natureza consultiva e não deliberativa, mas creio que isso também não lhe retira importância, mas esse é o principal desafio, é adaptar aquilo que foi aquilo que esteve na gênese da sua criação em 1984, embora tivesse sofrido algumas alterações. No início eram três serviços e ficaram e depois com sucessivas alterações ficaram reduzidos a dois, e o próprio sistema de informações foi mudando, ainda que de forma muito ténue, ao longo do tempo, mas é um sistema que nos dá as garantias de que, naquilo que concerne à política de informações e segurança na vertente interna e externa do Estado português e dos seus cidadãos, é um sistema que nos dá as garantias de que responderá de forma eficaz face às ameaças e aos desafios globais. E não só nos dá essa tranquilidade, como é um instrumento que nos permite também que o Estado promova, por um lado, a paz e a boa convivência, como eu há pouco dizia, mas enfrentar aqueles fenómenos que hoje nos preocupam com particular dimensão e que a Sra. Deputada Isabel Rodrigues também aludia na sua intervenção. E mesmo o próprio fenómeno do terrorismo é hoje muitíssimo mais sofisticado, como todos sabemos, face àquilo que foram as ameaças iniciais deste fenómeno internacional, e portanto é nesse espírito também que este Conselho terá que pensar e definir orientações estratégicas também para as decisões relativamente à política de informações. Mas não só, mesmo o cibercrime, como referiu, que aliás nos últimos tempos ganhou uma dimensão até bastante expressiva, e é sobre estes fenómenos que as nossas instituições têm que aprender a lidar, e têm que aprender a lidar adequadamente, sempre no estrito cumprimento do nosso quadro normativo, que é naturalmente um princípio absolutamente fundamental e irrenunciável, creio que para todos nós. E precisamente por os desafios, pelo facto dos desafios serem novos, serem outros, serem mais atuais, e muitos deles serem até transnacionais, portanto, terem aqui uma componente que transcende o nosso território fisicamente considerado, aliás, transcendendo os Estados individualmente considerados, são desafios que têm impactos globais. Eu acho que é crucial, de facto, nós termos respostas atuais para fazer face a estas ameaças, sobretudo na componente da prevenção, que é, aliás, o foco, e creio que deverá ser esse o foco deste Conselho. A componente depois da prevenção já caberá a outros órgãos e organismos. E eu acho que é fundamental que o nosso país tenha uma estratégia fundamental, sobretudo na componente de manter uma cooperação absolutamente fundamental no domínio daquilo que podemos chamar da permuta de informações com os outros países. Nós estamos integrados em algumas organizações que são espaços privilegiados para que esta troca se proceda, porque estas ameaças hoje e estes fenómenos hoje serão... O sucesso do seu combate dependerá muito também do esforço comum que os Estados possam desenvolver para o seu combate. Este não é só um combate de Portugal, é um combate do mundo inteiro, e por isso uma estratégia de cooperação de proximidade entre os Estados, sobretudo aqueles que atuam em organizações como a NATO, como a União Europeia, e mesmo nós na CPL, no quadro da CPLP, temos aliás desenvolvido protocolos muitíssimo relevantes sobre esta matéria. Julgo que esta componente é muito importante porque, do ponto de vista geoestratégico, temos que ter este princípio para o combate às novas ameaças. E eu julgo que, para além deste fenómeno da transnacionalidade e da forma como encaramos hoje as ameaças, eu considero que também é fundamental termos uma boa articulação e uma boa coordenação entre os nossos próprios serviços de informações, neste caso o CIED e o SIS, respeitando naturalmente aquilo que é uma dimensão mais prevalentemente interna, que é, no caso, num dos sistemas, e uma dimensão mais prevalentemente externa, que incumba outro dos serviços. A senhora deputada Isabel Rodrigues até me questionava sobre, para eu fazer uma reflexão crítica do modelo. Eu julgo que o modelo que hoje existe, da existência de dois serviços muitíssimo bem balizados, com fronteiras muito bem tratadas sobre aquilo que são as suas respectivas competências, é um modelo que eu julgo que é prudente. E é um modelo prudente porque a concentração num só serviço de informações que são elas próprias de natureza muito distinta, uma de caráter interno, outra de caráter mais externo, aliás, sobre a batuta, temos aqui um elemento comum que depois faz a articulação entre estes dois serviços, dá-nos a tranquilidade que a informação ser tratada com o espaço organizativo e prudente possível nestas matérias. E como disse, a tutela comum do secretário-geral também permite que esta articulação se faça com ganhos comuns, se me permitem a expressão, naquilo que possam ser ganhos comuns, porque são serviços que têm naturezas, como disse, muito distintas, mas sobre as quais nós essencialmente queremos que essa colaboração seja articulada e que se evite aquilo que podia ser uma macrocefalia de informação, que eu acho que pode não ser útil para os serviços. Eu diria, até se me permitem, em jeito de conclusão, até porque as intervenções permitiram-me fazer essa reflexão, que é fundamental neste quadro que nós temos hoje que se respeite aquilo que são essencialmente os limites da atividade que decorre da lei quadro dos próprios serviços de informações. E esse limite é bastante claro, consta aliás do artigo 3º, segundo o qual não podem ser desenvolvidas atividades de pesquisa, processamento e difusão de informações que envolvam ameaças ou ofensas aos direitos, liberdades e garantias consignados na Constituição e na lei. E eu julgo que este princípio deverá nortear a conduta de todos nós, especialmente num órgão desta natureza, e é para mim um princípio irrenunciável e que naturalmente terei em linha de conta sempre que naturalmente for chamada a ter que desempenhar, e se for chamada a desempenhar essas funções, uma vez que estou na qualidade de suplente, mas acho que na nossa conduta e na nossa ação diária e na nossa liberdade de pensamento sobre os desafios que se colocam hoje ao próprio sistema de informações, nós não devemos nunca ultrapassar a linha vermelha, que é o respeito absoluto pela Constituição e pelos direitos fundamentais. E creio que respondi a tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada e, se me permite, em conclusão, agradecer uma vez mais às senhoras e aos senhores deputados pelas intervenções e pelas generosas palavras que me concederam. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado também. Penso que sim, pelas minhas anotações, claro, pareceu-me que abordou as questões que foram colocadas pelos senhores, senhores deputados. Antes de encerrar a audição, apenas, pela minha parte, não só desejar associar-me aos votos que lhe foram feitos por vários deputados, no caso de ser eleita, de ter uma, ter também, não apenas uma boa experiência, mas também dar um bom contributo nos trabalhos do Conselho Superior de Informações, sempre que seja chamada a neles participar, e deixar-lhe apenas uma como a leia da opinião pessoal, o voto de que tenha sempre a preocupação de, nas suas participações neste Conselho Superior, lembrar-se que o faz em representação da Assembleia da República. Representação essa que a Assembleia da República no Conselho Superior de Informações só tem desde 2004. Eu participei nessa alteração legislativa e o objetivo do legislador na altura, ao acrescentar ao Conselho Superior de Informações a participação de dois representantes eleitos pela Assembleia da República, foi, obviamente, não tanto que esses representantes participassem na construção dos meios operacionais do sistema de informações em Portugal, porque para isso estão lá, para aconselhar o Sr. Primeiro-Ministro e todos os outros representantes de várias instituições com assento no Conselho, mas, acima de tudo, para serem uma espécie de guardiães da tensão normal que existe sempre entre as preocupações de segurança que estão presentes no trabalho das informações e a defesa do Estado de Direito e, particularmente, a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Essa é uma preocupação e uma reserva de competência absoluta por parte da Assembleia da República e é muito da defesa e da proteção permanente dessas preocupações e dessas orientações de natureza política que se espera e se deseja que os representantes da Assembleia da República com assento no Conselho possam protagonizar. E, portanto, deixava-lhe apenas, a lei, como disse, a lei é apenas da opinião pessoal, mas certo de que, pelo que conheço da senhora candidata, a sua doutora, seguramente que com a sua capacidade de intervenção não deixará em cada momento, se for chamada a trabalhar no Conselho, de ter uma participação ativa, interveniente e de acordo com estes princípios. Termina aqui a nossa audição. Ela foi gravada, será disponibilizada no site da Assembleia e será comunicado ao Sr. Presidente da Assembleia da República o cumprimento desta obrigação legal para que a eleição se possa processar de acordo com as regras que foram determinadas pelo Presidente da Assembleia. Boa tarde a todos. Obrigado.